בעזרת השם, דף ל"ד, תודה לשבות, עולה פסוע, בנבינת נובו דף שלום עליכם. סטרמוס דף ל"ד, נדסמה, סגונדה ניה ג'סימה, מעט כפלה רבא בר אולה. פרגונטה רבא בר אולה, או ביטוי יוכיחו. וימוס ג'א, דו קומץ דו קפיטלו, אצלית שבועת העדות, ונג'ורמנטו סוגרום טסטמויים. וימוס אונטי מייץ, כי סימה פסיסטה קוברנדו ג'ינירדה אוטרה, e convida duas testemunhas para virem testemunhar, e as testemunhas juram que não sabem de nada. Eles juraram um juramento falso de Shvuata e Edut sobre o testemunho, e cada um traz um sacrifício. Isso é só se o julgamento tem a ver com uma cobrança de dinheiro, se tem a ver com outra coisa, se a pessoa vai ter pena de morte ou não, por exemplo, não existe Shvuata e Edut. Se as testemunhas juram em falso, juraram um juramento comum em falso. Não Shvuata Edut. A diferença principal entre Shvuata Edut e um juramento normal é que se a pessoa jurou que não sabe o testemunho, tanto o Bemezit quanto o Beshogek, tanto se ele sabe que estava jurando em falso e sabia da proibição ou não, ele traz um sacrifício. No caso de um juramento normal, ele só traz um sacrifício se ele jurou em falso ou Beshogek. E a Gmará perguntou, de onde é que a gente vê da Torá que só existe Shvuata Edut num julgamento que tem a ver com cobrança de dinheiro? Talvez se refere a outras coisas também. E vimos várias explicações, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Sagli, Rabbi Shimon, vamos revisar. Agora a Gmará vai analisar melhor a opinião de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer diz que tem uma Gzerá Shavá, O-In de Shvuata Edut com O-In de Shvuata Pikadon. Ou seja, a Torá fala várias vezes a palavra O nos dois trechos, tanto no caso do juramento do testemunho, quanto o Shvuata Pikadon, que é o juramento sobre um depósito. Por exemplo, Reuven depositou 100 reais com Shimon, e Shimon jurou que não recebeu depósito algum de Reuven. Jurou em falso, traz o sacrifício. A Torá nos dois trechos menciona várias vezes a palavra O. Então temos uma Gzera Shavá, fala Rabbi Eliezer, assim como no caso do Shvuata Pikadon, isso só existe se Reuven está cobrando de Shimon algo que tem um valor monetário, uma cobrança de dinheiro ou de algum objeto de valor. Assim também só existe Shvuata Edut se o julgamento tem a ver com a cobrança de dinheiro. Esse é o caso de Rabbi Eliezer. Pergunta Gmará. A Torá também fala várias vezes a palavra O no trecho de um juramento normal, Shvuat Bitui, que a pessoa jura sobre um ato, o que aconteceu, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, Shenoim, Veshemaim Shvoa, Venemaim Kohen, Umedabrim, Shelobit Viat Mamon. Um juramento normal, também é um juramento do povo, como Shvuata Edut. A pessoa jura, não precisa de um Kohen para jurar por ele, não diferente do caso da Sotá que a gente viu ontem. E um juramento normal não tem nada a ver diretamente com a cobrança de dinheiro. Pode ser um juramento sobre qualquer coisa. Então, por que não associar Shvuata Edut com um juramento normal? E dizer que também Shvuata Edut existe se o julgamento é sobre qualquer coisa. Por que não? Resposta. Faz mais sentido associar Shvuata Edut com o juramento do depósito. Porque a Torá usa o mesmo termo, Tehetá, nos dois trechos, não no caso do juramento normal. Adirava, porque você não fala o contrário. Bibitui avalelemirav. Associe Shvuata Edut com Shvuat Bitui, um juramento normal. Shekhen Hatat Mihatat. No caso de um juramento normal, que a pessoa jurou em falso, ele traz um sacrifício de Hatat, o Corbano, o Levi, o Re. Assim também no caso de Shvuata Edut. No caso do juramento do depósito, a pessoa que jurou em falso traz um sacrifício de Hashem, não sacrifício de Hatat. Fala, ela me está em picadona, mesmo assim faz mais sentido associar Shvuat Haedut com Shvuat Picadon. Sheken Het Bemezit Tavere Kafre Veavre. Temos várias semelhanças. Het é o termo Tehetá que a Torá usa tanto em Shvuat Picadon quanto em Shvuat Haedut. No geramento normal, não. Bemezit, nos dois casos, Shvuat Haedut e Shvuat Picadon, a Gemara sustenta aqui que dentro dessa pessoa jurou em falso bemezid ou bexolim, traz um sacrifício. No caso de um juramento normal, não. Tavev kafre, tanto Shvuata Edut quanto Shvuata Pikadon se tratam que tem uma cobrança e a outra pessoa que sendo cobrada diz que não deve nada. No caso de um juramento normal, não é necessariamente se referindo a uma cobrança. Veavre, e tanto o juramento do testemunho ou do depósito, se referem ao passado primordialmente. A pessoa jura que não ficou sabendo desse testemunho, ou jura que não recebeu esse depósito. No caso de um juramento normal, a pessoa pode jurar sobre o futuro, que vai fazer algo, que não vai fazer algo. Então temos cinco semelhanças entre Shvata e Duta e Shvata pecador. Por isso, faz mais sentido associar os dois do que associar Shvata e Duta com Shvata, Bitui, o juramento normal. Mas Abiraba, e Bitui Avada de Meilaf, deveria associar sim Shvata e Duta com Shvata, Bitui, porque Shekin Hatat, Sheyarda, Lafomesh. Temos também semelhanças. Tanto no caso do juramento do testemunho, um juramento normal, a pessoa que jurou em falso traz um sacrifício de Hatat, o Korban Oleveoret. Sheyarda é um Korban Oleveoret que depende da riqueza da pessoa. Ou seja, a pessoa rica traz um animal, a pessoa mais pobre traz dois pombos, mais pobre ainda traz um volume de farinha. No caso do Shvata Picadon, a pessoa que jurou que não recebeu o depósito e jurou em falso traz um sacrifício fixo, que não depende da riqueza dele. E Homesh, no caso do juramento no depósito, se Shimon recebeu um depósito de 100 reais de Reuven, por exemplo, e jurou que não recebeu nada, tem que devolver os 100 e pagar uma multa, o Homesh, 25%. No caso do juramento do testemunho, ou no juramento normal, não se paga nenhuma multa. Então temos três semelhanças entre o Shvata Edut e o Shvata Pitui. Por que associar Shvata Edut com o Shvata Pika? Bom, responde para Hanach Nefisham. Porque temos mais semelhanças entre Shvata Edut e Shvata Pika. Então, cinco semelhanças contra três para Shvata Pitui. Essa explicação da opinião de Rabi Eliezer, que a gente aprende Shvata Pitui para Shvata Edut, por força dessa Gzera Shvata dos Oin, que assim como Shvata Picadon se trata da cobrança de dinheiro, assim também no caso do Shvata Edut só existe o julgamento é sobre a cobrança de dinheiro. Continuamos. Rabi Akiva, vamos falar Rabi Akiva. Veja aqui, Sham Leachat Meir. A Previsão Rabi Akiva vai falar uma outra fonte para a mesma coisa. O Pasuk diz sobre Shvata Edut que a pessoa jurou em falso. Veja aqui, Sham. Tem que trazer o sacrifício Leachat Meir em alguns casos. Não em todos os casos. Explica Rabi Akiva. Se o julgamento tem a ver com a cobrança de dinheiro, e as testemunhas juraram que não sabem de nada, isso é Shvata Edut, e eles têm que trazer o sacrifício correspondente. Se o julgamento é sobre outra coisa, não existe Shvata Edut. Se as testemunhas juram que não sabem de nada, juraram um juramento em falso normal. Pergunta, Eifu Hana, o pastor não faz nenhuma referência, nenhuma menção a cobrança de dinheiro. Então por que a Bíblia não fala justamente o contrário? No caso de cobrança de dinheiro não tem Shvata Edut. No caso de um outro assunto tem sim Shvata Edut. Por que a Bíblia decidiu de uma forma e não de outra? Mas Rabi Akiva Awin de Rabi Eliezer Samir. Resposta que Rabi Akiva também se apoia ao que disse Rabi Eliezer, essa Gzera Shavá de Oin de Shvata Edut para Oin de Shvata Pikadon. Então, daqui Rabi Akiva aprende já, como Rabi Eliezer, que Shvata Edut só existe se o julgamento é sobre uma cobrança de dinheiro. Rabi Akiva veio acrescentar algo a mais, veio discutir com Rabi Eliezer, veio dizer que mesmo sobre uma cobrança de dinheiro tem casos que não tem Shvata Edut. Ou seja, mais bem, qual é a discussão entre os Rabi Akiva e Rabi Eliezer? Ika Benayo, a discussão é a seguinte: Mashbia Edekarka, Nebezer Hayavim, Nebekia Pturim. Se Reuven está cobrando um imóvel de Shimon, e as testemunhas juraram que não sabem de nada e juraram em falso, conforme Rabi Eliezer, eles fizeram Shvata Edut e trazem cada um sacrifício, conforme Rabi Akiva não. Conforme Rabi Akiva, no caso da cobrança de um imóvel, não existe também Shvata Edut. Esse vai ser um assunto para os próximos da Pibus entender melhor porquê. Continua a palavra, Rabi Yochanan de Amar Hatam, Mashbia de Karka Fil Rabi Eliezer Pturim. Rabi Yochanan não disse assim. Rabi Yochanan disse que todos concordam. Também Rabi Eliezer concorda que se a cobrança é de um imóvel, não existe Shvata Edut. Então não pode ser que esse é o debate entre Rabi Akiva e Rabi Eliezer conforme Rabi Yochanan. Então, Ahamai Kaben Rabi Eliezer e Rabi Akiva, então qual o debate conforme Rabi Yochanan? E Kabenai Uede Knas. O debate é uma questão que a gente viu bem ontem. Sobre uma multa. Reuven chamou duas testemunhas para virem acusar Shimon e obrigarem Shimon a pagar uma multa a Reuven. E as testemunhas juraram que não sabem de nada. Conforme Rabi Eliezer, tem que trazer o sacrifício de Shvata Edut, conforme Rabi Akiva, não? vimos esse assunto bastante no estudo anterior, quem quiser revisar. Lebeu Segrilim Omer, fala Lebeu Segrilim, uma fonte diferente para a mesma coisa, que Shvata Edut só existe se o julgamento é sobre uma cobrança de dinheiro. Vehu Eet Ora Oyada. Fala Deus Segri, que explicando o Pasuk, Ora ou Yada. Ora é que as testemunhas viram, ou Yada ou que eles ficaram sabendo. Fala Deus Segri, se vê daqui que Shvuat Edut só existe no caso de cobrança de dinheiro. Esse Pasuk, ou Edora Yada, se refere a Shvuat Edut. E orar é que é suficiente que as testemunhas viram algo, mesmo que não entenderam o que viram. Ou Yadá, ou que eles sabem de algo, mesmo sem ter visto o acontecimento. Fala-me o seguinte, essas duas possibilidades só existem em julgamentos monetários. Julgamentos sobre dinheiro. Outros casos, não. Então, essa é a fonte para Deus seguir ali. Amar ler a papa le abai. Pergunta a papa le abai. Lembra de Deus seguir ali? Leit leit Rabiacha. Deve ser que Rabi Yosef não concorda com Rabiacha. Por quê? Tem a falar breta. Rabiacha omer, gamala ocher ben agmalim, venimza gamala arug betzidô, beyadua shezeragô. O que disse Rabi Yosef? Que somente no caso de cobrança de dinheiro é possível que essas testemunhas venham para o tribunal, porque viram algo e não entenderam o que viram, e o culpado vai ser obrigado a pagar. Isso só existe no caso de cobrança de dinheiro. O caso seria que as testemunhas viram a entrega do dinheiro, não sabem se foi um empréstimo ou se foi o presente, outra coisa, mas o que recebeu o dinheiro disse que as testemunhas venham, testemunha que eu recebi o dinheiro, eu vou pagar. Ele não se lembra se recebeu ou não, então é suficiente que ele fique sabendo que ele recebeu para ter que pagar. Esse é o caso que as testemunhas viram algo, e é suficiente, mesmo que não entenderam o que viram, não entenderam que é um empréstimo, é suficiente para obrigar o sujeito a pagar. Esse é o caso de orar, que eles viram que é suficiente, mesmo sem saber. O caso de Oyadá é que as testemunhas ficaram sabendo sem ver nada. Ou seja, que as testemunhas escutaram do devedor que ele confessa que deve dinheiro a esse credor. E vieram testemunhar no tribunal. E o tribunal obrigou esse devedor a pagar. Eles ficaram sabendo sem ter visto o empréstimo. Fala Bilu Sebilim que essas duas possibilidades só existem no caso de cobrança de dinheiro. No caso de outra coisa, de pena de morte, isso não existe. Então fala aqui, na fala para Abai. Deve ser que Bilu Sebilim não concorda com Rabiacha. Rabiacha disse o seguinte nessa breve que a gente leu. Que temos um grupo de camelos, por exemplo. Assim Rabiacha ilustra um caso para transmitir a sua lei. O camelo de Reuven estava fazendo a relação com uma fêmea e encontraram o camelo de Shimon morto lá. Fala Rabiacha, temos base suficiente para obrigar Reuven a pagar. Porque entendemos que foi o camelo de Reuven quem matou. É normal que um camelo cruzando com uma fêmea, ele fique nervoso se algum outro camelo atrapalha ele e dá o coice e é capaz de matar. Então, fala Rabiacha, temos base suficiente, por lógica, para obrigar Reuven a pagar. Mesmo que as testemunhas não viram o camelo de Reuven matando o camelo de Shimon, fala Rabiacha, podemos usar a lógica para obrigar Reuven a pagar. Sugere a Fapa que Rabi Yosef discute com isso. Por quê? De Itlei Rabiacha. Porque se ele concorda com Rabiacha, Betinene Fashon não é mais Kachadla, que Rabi Shimon Bechatar. No caso de pena de morte, também a gente encontra uma situação que Oyadá, que as testemunhas sabem de algo mesmo sem ter visto. Como que aconteceu com o Rabi Shimon ben Shatar? Então ele fala, Breit, amar Rabi Shimon ben Shatar, Erei ben Echama, Im lo raite echad shirat achar chaveru lachurva, veratz te acharat. Declara Rabi Shimon ben Shatar que aconteceu o seguinte. Ele viu uma vez uma pessoa perseguindo a outra até um local abandonado. E Rabi Shimon ben Shatar correu atrás deles. O matzat esayv beyado vedam metafte varug mefarfer. Ele viu esse perseguidor, esse Rodef, com a espada suja de sangue e a vítima morta no chão. Amartilo rasha miragoleze, o ani o ata. Fora Rabi Shimon ben Shatar para o perseguidor, quem matou ele? Eu ou você? É óbvio que foi essa pessoa, esse perseguidor. Avamai esse shendam hamasur beadim. Mas fala Bishon Meshdach, ele não tem como condenar esse assassino pela de morte. A Torá diz que para condenar uma pessoa pela de morte temos que ter duas testemunhas. E a Bishon Meshdach era uma testemunha só que viu. Ela amakom Yifram Imcha. E disse a Bishon Meshdach que Hashem vai punir esse assassino. Amru lozazu misham, Hashem shakon nachash. Umet. Se conta que esse assassino foi picado por uma cobra naquele momento e morreu. Então, o que diz Rabi Shimon ben Shaddai? Como Rabi Acha? Se tivessem duas testemunhas, obrigariam ele pena de morte. Mesmo que não viram o assassinato. Porém, eles entendem que foi esse assassino quem matou. Eles eram os únicos nesse local abandonado. E esse assassino tinha a espada suja de sangue. E a vítima se contorcendo. Então, podemos usar o raciocínio lógico para deduzir que foi esse assassino quem matou. Na prática, Rabi Shimon ben Shaddai era a única testemunha, então não tem como obrigar ele a pena de morte. Fala a Fava Deve Zikir, Rabi Yosef discute com isso. Porque, disse Rabi Yosef, não temos uma situação de Oyadá, que é suficiente que as testemunhas saibam de algo sem ter visto para obrigar alguém a pena de morte. E nesse caso, conforme Rabi Acha, Rabi Shimon ben Shaddai, sim existe. Porque as testemunhas sabem que foi o assassino quem matou, mesmo que não viram o assassinato, falaram os sábios é suficiente para obrigar ele a pena de morte. Deve ser que Rabi Yosef discute com isso, fala que não. Afila o tema Itle de Rabi Acha. Podemos dizer que Rabi Yosef concorda com isso. As testemunhas não têm que ver o assassinato para condenar a pessoa a pena de morte, é suficiente se é lógico, é óbvio que isso que aconteceu. O que diz Rabi Yosef é o seguinte: Bishlamei diabeloreia mashkachat lá. Acabamos de ver um caso de Oyadá, que é suficiente que as testemunhas saibam de algo, mesmo que não viram o assassinato para obrigar a pessoa a pena de morte. Porém, mesmo assim, diz Rabi Yosef Li, que esse pasuk Oedorá Oyadá exclui julgamento sobre pena de morte. Por quê? A possibilidade de Oyadá existe, mas Oraá não. Nunca é suficiente que as testemunhas viram algo, mas não entenderam o que viram, para obrigar alguém a pena de morte. Ou seja, Milobai Meida imovet kohavim arag, ou Isril arag, imadab trefa arag, ou shalem arag. As testemunhas, digamos, viram um assassinato. Não tem como obrigar ainda a pena de morte a esse assassino, enquanto não entenderam o que aconteceu. Quem é essa vítima? Um goi, um judeu, mesmo que é um judeu, era um judeu sadio, ou era uma pessoa presa a falecer, não se sabe. Então, enquanto não entenderam se a vítima era um judeu sadio, não tem como obrigar o assassino a pena de morte. Então, ver um assassinato nunca é suficiente para condenar o assassino a pena de morte. Fala meu segredo, o pastor diz, oral ia dar. Ou seja, para existir chuvata e duta, num caso que é possível que o testemunho seja oficializado no tribunal, mesmo que as testemunhas só viram sem entender, ou entenderam sem ver. Isso só existe em casos de cobrança de dinheiro. Em caso de espera de morte, ver sem entender nunca é suficiente. Por isso fala Rabi Yosef Li que Shvuat Edut só existe no caso de cobrança de dinheiro, porque outros assuntos de julgamentos não se aplicam a Orá ou Yedá. Mas Mamina Kassavá Rabi Yosef Li, mas Bia Deknas Patur, se entende que, conforme Rabi Yosef Li, se alguém quer cobrar uma multa de Shimon, e as testemunhas juram que não sabem de nada, não tem que ter o sacrifício de Shvata e Dut. Por quê? Desde a Kadata Hayá, porque se vamos dizer que sim, estão obrigados, Neide, Diabelore e Ashka, Ashkihan. Lá. Encontramos casos que é suficiente que as testemunhas sabem sem ver. Por exemplo, as testemunhas sabem que Fulano incitou uma jovem virgem a fazer a relação. Tem que pagar a multa. Eles não viram a relação, mas sabem disso. É suficiente para obrigar a pagar a multa. O Yadá existe, no caso da multa. Já a outra possibilidade, Orá, que é suficiente que eles viram algo sem entender, não existe no caso da multa. Porque, digamos que eles viram o sujeito incitando a jovem a fazer a relação. Se eles não entenderam o que viram, quem é essa jovem? Judia ou Goiá? Ela era virgem ou não era virgem? Se não entenderam o que viram, não tem como obrigar o sujeito a pagar a multa. Ele só tem que pagar a multa se ele incitou uma jovem judia virgem. Então, uma vez que disse a Deus que algum caso que não tem a possibilidade de orar e também oiadá, está fora do contexto do Tshuvat Ha'edut, não existe Tshuvat Ha'edut. A não ser num caso de cobrança de dinheiro de uma dívida, e o caso de oiadá é que eles, as testemunhas escutaram que o devedor confessou que deve dinheiro, é suficiente para obrigar ele a pagar, e o caso de orar é que eles viram a entrega do dinheiro, não entenderam o que é, mas o devedor disse que se ele recebeu as testemunhas, e as testemunhas disserem que recebeu o dinheiro, ele vai pagar. É suficiente para obrigar ele a pagar. E a Tivra Mamnuna, Kamei de Raviudá, Vetivra Raviudá ve Kamei Baeli. Rav Amnuna estava na frente de Raviudá, sentado, e também Raviudá estava sentado e levantou uma questão. Manema Nitiha, Befme Ploni ou Ploni. Digamos, Leuven chega para Shimon e diz: Shimon, eu te emprestei uma soma de dinheiro. Vedim Ruim Otomi Bahut. As testemunhas não entenderam o que era essa entrega de dinheiro, se era um presente, um empréstimo. Outra coisa. Pergunta da vida, mãe: será que se as testemunhas vêm testemunhar, adianta alguma coisa? Amale Rav Amnuna, Fudra Rav Amnuna, Vealá Matoi. O que Shimon, o que sendo cobrado, diz sobre o assunto? E amar loyutvari meolá urzakafran. Se ele diz que nunca recebeu dinheiro de Reuven, ou não recebeu essa soma de dinheiro, e as testemunhas viram que ele recebeu. Então Shimon perde a credibilidade dele. Ele é um mentiroso. Então o que ele diz que não deve não é levado em conta. Ele vai ter que pagar. E amar inshakle vedidishakle, que é a tuedim, mayave. Se Shimon diz, realmente eu recebi de você dinheiro, mas não foi um empréstimo, você me devolveu um dinheiro meu, não te devo nada. Então, o que adianta o testemunho? O que as testemunhas podem dizer? Que viram a entrega do dinheiro. Shimon também concorda que recebeu o dinheiro, mas ele diz que não deve nada, porque o dinheiro era dele. Então, nesse caso, Shimon não tem obrigação de pagar. De repente, tem que trazer uma prova que Shimon deve para obrigar ele a pagar. Amale Amnuna at ulta. Fora viudá. Amnuna, venha mais vezes estudar comigo. Rav Yudá se impressionou com a clareza, a precisão de Rav Amnuna e elogiou ele. Raul de Amare Lechavre. Aconteceu uma vez, digamos, Reuven falou para Shimon, vamos chamar assim os nomes. Mané Maritiha Lechá Betzada Mudze. Eu te emprestei dinheiro do lado desse pilar. Amare Lovar de Betzada Mudze. Falou Shimon, eu não passei por esse pilar. Ato Tressade, Assido Bede, Estimai Betzada Mudze. Vieram duas testemunhas e testemunharam que Shimon urinou uma vez do lado desse pilar. Amare Shlakish Uzab Kavram. Falei isso aqui, Shimon perdeu a credibilidade dele, disse que não passou por esse pilar e foi desmentido pelas testemunhas. Então, quando ele diz que não deve nada, não é levado em conta, tem que pagar. Assim disse Shlakish. Mas que Rav Nachman, Haidina Parsal, falou Rav Nachman, esse julgamento de Shlakish é como um julgamento persa, que não é reto. Mi que amar meu lá, desse que você amar. Shimon disse que nunca passou por esse pilar, falou Agarte, eu não passei por esse pilar. Ou seja, podemos interpretar que ele quer dizer, não passei por esse pilar num contexto de um empréstimo. Também isso que ele quis dizer. Então, Shimon fala Rav Nachman, não perdeu a credibilidade dele, pode dizer que não deve nada. E ele vai ter que fazer uma prova para obrigar ele a pagar. E cada um tem uma outra versão desse mesmo acontecimento. Audama le lechavre mané manitiha lechav betzadamutze. Fala Reuven para Shimon, eu te emprestei dinheiro do lado desse pilar. Amare lo avar de betzada mudze meolam. Diz Shimon, eu nunca passei por esse pilar. Primeira vez que eu passo é agora. Navku beisad de estima em betzada mudze. Vieram as testemunhas e disseram que viram uma vez Shimon urinando do lado desse pilar. Amarav nachon no sakafran. Shimon perdeu a credibilidade dele. Ele é considerado um mentiroso. Ele disse que nunca passou por esse pilar e foi desmentido pelas testemunhas. Então, quando ele diz que não deve nada, não é levado em conta, fala Rav Nachman. Amar irava de Rav Nachman, disse Rav para Rav Nachman, com milta de lorame, a lei de imish, avid lave lavadate. Falou Rav para Rav Nachman que não. Tudo que a pessoa não tem responsabilidade de se lembrar, ele acaba esquecendo. Então, Shimon não tem obrigação de se lembrar que uma vez ele urinou do lado desse pilar. Não, que ele tem responsabilidade para se lembrar, então é normal que ele se esqueça. Então, quando ele disse que nunca passou por esse pilar, ele achou que estava falando a verdade. Ele não teve a intenção de mentir, não perdeu nenhuma credibilidade. Quando ele disse que não recebeu um empréstimo, isso é algo que ele tem responsabilidade de se lembrar, então ele é levado em conta. Realmente a lei é assim. Como Rava, aparentemente, que a pessoa que diz algo e é mentira, mas a gente avalia que ele se esqueceu, por isso ele disse, não perde a credibilidade dele no tribunal. Vimos a última opinião da Braita sobre o mesmo assunto de antes. Da onde se sabe que só existe Shvota e Edut se o julgamento é sobre uma cobrança de dinheiro? Rabbi Shimon diz que temos um Binyanav, associamos Shvota Pikadon com Shvota Edut. Assim como o julgamento do depósito só existe se a pessoa está cobrando do outro algo que tem um valor monetário, uma cobrança de dinheiro, assim também Shvota Edut só existe se o julgamento é sobre uma cobrança de dinheiro. Depois, a Braita pergunta para Rabbi Shimon e diz, por que comparar Shvota Pikadon com Shvota Edut? Temos diferenças, como a gente vai ver agora. E aí conclui Rabbi Shimon que, além disso, temos uma Gzera Shavá, Terretá, associando os dois casos. Fala para Marco Alabemara. Os sábios da terra de Israel acharam graça da forma que a Braita transmitiu a opinião de Rabbi Shimon. Maihuha, por que achar graça? Dektani Marle Pikadon Sheken Lalstabo Mushba Kenishba Mezit Keshoge. Deve ser que a graça é porque a Braita diferenciou entre Shvata Pikadon e Shvata Edu de duas formas. No caso de Shvata Pikadon, no julgamento do depósito, se Shimon recebeu um depósito de Reuven e ele jurou que não recebeu, ele tem que fazer o sacrifício. Mas se Reuven fala, Shimon, você jura que você não recebeu meu depósito, e Shimon insiste que não recebeu, ele não está comprometido. No caso do Shvuat Eidut, o juramento do testemunho não faz diferença. E no caso do Shvuat Eidut, não faz diferença se a pessoa jurou em falso bemezido ou bexomit, sabendo da proibição, não traz o sacrifício. No caso do Shvuat Pikadon, não faz diferença. Somente bexogê, ele traz o sacrifício. Então, deve ser que os sábios da terra de Israel falaram o seguinte. Mertem Mushbami Piatzmo Beidut Rebbe Shimon Menare. Quando o Torah fala, no caso de Shvata Eidut, o Torah fala, Veshamah Kor Allah. Ou seja, que alguém falou para essas irmãs, vocês juram que não sabem desse testemunho, e eles insistiram que não sabem. Esse é o caso do Passu. Da onde Rebbe Shimon aprendeu que se as testemunhas próprias juram, eles estão comprometidos por Shvata Eidut. Degamari Pikadon. Deve ser porque ele associou Shvata Eidut com Shvata Pikadon, no caso do depósito. Quando a pessoa própria jura que não recebeu o depósito, ele está comprometido. Assim também no caso do Shvata Eidut, se essa semana juram próprios, eles estão comprometidos. Então, Pikadon não é Mushvata Eidut, nem Eidut. Se é assim, por que não falar também o contrário? Assim como no caso do juramento do testemunho, se alguém fala para essas semanas, vocês juram que não sabem esse testemunho, eles insistem, eles são comprometidos, assim também no caso do depósito, deveria ser a mesma coisa. E a Braita disse que não. No caso do depósito, faz diferença se a pessoa jurou, ou se alguém jurou em nome dele, e ele insistiu. Então deve ser que esse era o problema que os sábios da terra de Israel tinham com essa Braita, uma Maihuha, porque Dilma Rabbi Shimon Bekalva Homer Maitila. Talvez Rabbi Shimon, ele faz um Kalva Homer, ou seja, Mipi Acherim Chayav Mipi Atzmo Lokoshke. Se no caso do juramento do testemunho, se as testemunhas não juraram, alguém jurou e eles insistiram, receberam o juramento sobre si, eles estão comprometidos, muito mais no caso que eles próprios juraram, eles estão comprometidos. Talvez esse foi o raciocínio de Rabbi Shimon. Então não tem pergunta que vamos associar a lei de Shvata Edut para Shvata Pikadon. Deve ser que a graça foi por outro motivo. Caso de Mezid e Shogê. Tem que ter animado e picadão de quem não sabe o Moshba que Nishba. Mezid que Shogê. A Braita disse uma diferença entre Shvata Edut e Shvata Picadão. No caso de Shvata Edut não faz diferença se a pessoa jurou sabendo da proibição ou sem saber da proibição. E no caso de Shvata Picadão só traz o sacrifício se jurou Beshogê. Merte Mezid Gabe Edut Minale. De Lokti Beveneila. Achinami Lokti Beveneila. Deve ser que os sábios acharam graça disso. Porque, da onde a gente sabe que mesmo se as testemunhas juraram em falso, Benezi trazem o sacrifício? Porque a Torá não escreve Venelá, não escreve que eles juraram sem saber da proibição. Também no caso do juramento do depósito, a Torá não fala Venelá. Então, por que diferenciar? Amaravuna, o Maihuha, por que acha graça disso? Dino a Mezi de lá, que chuvim picador me meilá, Rabbi Shimon Gamarla. Talvez Rabbi Shimon associou Shvata Pikadon com o caso de Meilá para diferenciar entre Mezid e Shogê. No caso da Meilá, a pessoa tem um proveito proibido de algo do Betamindar, só traz o sacrifício de Asha Meilot. Você fez isso sobre Shogê. E a Torá usa o mesmo termo de malá, mal, no caso de Shvuat HaPikadon, como no caso da Meilá, Timon, mal. Por isso, Rabi Shimon disse, talvez, que no caso de Shvuat HaPikadon, se a pessoa jurou em falso sobre Shulim, traduz o sacrifício do Mezid, não. Mas no Ruha, talvez por isso eles acharam graça. Em vez de associar Shvuat HaPikadon com Meilá, associa com Shvuat HaEdut e não diferencia entre Shulim e Mezid. A Gemara defende o que disse a Braita. Faz sentido associar Shvuat HaPikadon com Meilá, sim. Shekin Meilá, Mimeilá. Porque a Torá usa esse mesmo termo, Mala, Mala e Betimor, Mala, nos dois casos. No caso de Shvuat HaEdut, não. Madeira, fala o contrário. Meidut HaValelemeilá. Associar Shvuat HaPikadon com Shvuat HaEdut. Shekin Terretá, Mitterretá. Porque a Torá também usa o mesmo termo, Terretá, nos dois casos. Defende a Gemara que faz sentido associar Shvuat HaPikadon com Meilá. Por quê? Shekin Meilá. Porque a Torá usa esse termo Malá, Mal, Betimor, Mal. Nos dois casos, no Shvuat HaEdut, não. Bakor, independente de quem jurou sobre o depósito, homem, mulher, desonesto, honesto, parente, não parente, dá no mesmo. Assim também no caso da Meilá, independente de quem teve proveito proibido da água do Betamigdash, a lei é a mesma. No caso de Shvuat HaEdut, é diferente. Lá só existe o juramento do testemunho, se quem jurou poderia vir testemunhar. Tem que ser um homem, não parente do réu, honesto. É mais limitado, é diferente de Shvuat HaPikadon e Meilá. Nenê, tanto no caso da Meilá e Shvuat HaPikadon, tem um proveito proibido envolvido. No caso do depósito, a pessoa jurou que não recebeu depósito algum e ficou com o depósito para si, tendo proveito de algo que pertence ao outro. Meilá também, a pessoa teve proveito proibido de algo do Betamigdash. No caso do juramento sobre a testemunha, não tem nada a ver com proveito lá. Bekavua. No caso de Shvuat HaPikadon e também no caso da Meilá, o sacrifício que a pessoa traz independe da riqueza dele. Não difere se a pessoa é rica ou pobre. No caso de Shvuat HaEdut do Korban, do Levi Oret. Chomesh. Tanto no caso do depósito quanto no caso da Meilá, se a pessoa tem que fazer o sacrifício, tem que pagar também a multa, o Chomesh. No caso do juramento das testemunhas, não se paga nenhuma multa. Ve'acham. Tanto no caso do Shvuat HaPikadon quanto no caso da Meilá, o sacrifício que a pessoa traz é o sacrifício de Asha. No caso do Shvuat HaEdut, é um sacrifício de Hatat, o Korban do Levi Oret. Então, falando lá, temos seis similaridades entre Shvuat HaPikadon e Meilá. Então, pode ser que Rabi Shimon associou os dois casos e disse: assim como Meilá, a pessoa só traz o sacrifício e fez Meilá Beshogê, assim também no caso do depósito, a pessoa só traz o sacrifício e jurou em falso Beshogê. Adirava, porque não falar o contrário? Meidut HaValelemeilav. Associa Picadon com Shvuat HaEdut, Shekin Het, porque a Torá usa esse mesmo termo, Techetá. No caso de Meilá, não. Hediot. Aqui se trata de algo laico, um julgamento de cobrança de dinheiro de uma pessoa para outra, algo laico, Hulim. E, no caso do depósito também, no caso da Meilá, se trata de dinheiro do Betamigdash. Beshvuá, os dois casos são casos de juramentos. No caso de Meilá, não. Tavivekafre, caso do juramento sobre o testemunho. Ou depósito, se trata de cobrança de dinheiro. No caso de Meilá, não. Veuin, a Torá fala várias vezes a palavra O, em Shvuat HaPikadon, Shvuat HaEdut, no caso de Meilá, não. Então, por que não associar Shvuat HaPikadon com Shvuat HaEdut? E dizer que também no caso de Shvuat HaPikadon não faz a mínima diferença entre Mezid e Shogeg. Uma Anach Nefisha. Rabi Shimon comparou Shvuat HaPikadon com Meilá, porque tem seis similaridades entre os dois casos em oposição a cinco similaridades entre Shvuat HaPikadon e Shvuat HaEdut. E ela meio ruha. Então, por que os sábios da Terra de Israel acharam graça dessa braita? Rabi Shimon comparou Shvuat HaPikadon com Meilá, por isso diferenciou entre Shogeg e Mezid, e não comparou com Shvuat HaEdut. Quando Rav Papa e Rav Ben Rav Yeshua voltaram da casa de Rav, Amri falaram o seguinte: Anu Ruha, essa foi a graça. Merkte Rabi Shimon que zera Shava Gami. Lama lei de parich, male picadon shekhen no asabu mushba ki nishba, mezit ke shogi. Se Rabi Shimon vai interpretar essa zera Shava e sim associar Shvuat HaPikadon com Shvuat HaEdut, Techetá, Techetá. Por que a Braita quer diferenciar entre os dois casos? Ele está comparando, por lógica, e sim por Gzera Shavá. Mamãe Ruha, por que acha graça disso? Dilma, que parir, me cama de tem como Lexira Shava, basta de cama Lexira Shava, lo parir. Talvez a Breta quis diferenciar antes de Rabi Shimon interpretar Lexira Shava, antes da Breta trazer Lexira Shava de Rabi Shimon. A comparação seria por lógica, então vamos diferenciar também por lógica. Mushba que nishba, mezid que shoguei. Depois que Rabi Shimon interpretou essa Lexira Shava de Terretá, Terretá, ele não diferenciou mais sobre Shvata e Picadona, Shvata e Edut. Por que esta graça disso? Um velô, Rabi Shimon não diferenciou. Veamalu Rava Baritai e Rabanan, falou Rava Baritai para os sábios, Mantana Shvata Picadon Lonitans Donale Kapara. Quem é o sábio que sustenta que se Shimon recebeu o depósito de Reuven, jurou que não recebeu, Bemezit, sabendo da proibição, ele não traz nenhum sacrifício. Quem é que sustenta assim? Falam os sábios, Rabi Shimon. É Rabi Shimon. Então se vê que Rabi Shimon diferencia entre Shvata Picadon e Shvata e do mesmo depois da Gzirah Shavah de Terretá, Terretá. No caso de Shvata e do não faz diferença se é Mezid ou Shoguei. No caso de Shvata Picadon, sim. Não é Dilma Mezid que Shoguei Parech. De Gamar la Memirah de Anavnei Fishim. Vamos para que Nishba lo Parech. Responde a Gmará que no caso de Mezid e Shoguei, Rabi Shimon sim comparou Shvata Picadon com Meilá, que tem 6 similaridades. Então, assim como o Meilá, a pessoa do tradicional do sacrifício, ele fez o pecado de Shogeg, assim também no caso do juramento do depósito. Já no caso de Mushba e Nishba, que não tem nada a ver com o Meilá, Shimon associou Shvata Picadon com Shvata Edut, por Terretá, Terretá, outra que Zerah Shavá, e disse que, assim como quando a testemunha jura que não sabe o testemunho, alguém fala, você jura, ele aceita, não faz diferença, ele está comprometido se isso aconteceu dentro do tribunal. Assim também, no caso do depósito, se o sujeito jura que não recebeu o depósito, alguém fala, você jura que não recebeu, ele insiste, ele está comprometido. O meteado é do tu etigma lá me picado. Mezid e lav que shugue. Ma picado shugue gin mezidlo. Hafedut shugue gin mezidlo. Que irdeal e picado me meila. Pergunta, se Rabi Shimon tem essa, interpreta essa que será chamada terretá, terretá, entre shvata picado e shvata edu. Então, por que ele não interpreta mais? O que foi dito? Que Rabi Shimon comparou Shvata Picadon com Meila para diferenciar entre Shogeg e Mezid. Por que não extrapolar essa diferença para Shvata Edu também? Dizer que a testemunha traz o sacrifício se jurou em falso Beshogeg, como Shvata Picadon. Então, assim como Rabi Shimon disse, associou Shvata Picadon com Meila pela Gzera Shavah. Então, associa Shvata Picadon com Shvata Edu também por Gzera Shavah e diz que se o testemunha jurou em falso bemezi, não traz nenhum sacrifício. Por que não? Maleah, Ricardo, Varachmana, Leedut, Gabi Shvat, Bitui, Gabi Tumat, Migdash, Vekodashah. Nebikula Neymar, Baem Veneilam. Nebikula Neymar, Baem Veneilam. Lechaeva, Lamezit, Keshugi. Responde uma que é diferente. Quando a Torá escreveu o trecho de Shvat, a Edut escreveu, entre outros casos, de Shvat, Bitui, Tumat, Migdash, Vekodashah, que também tem essa obrigação de Kurbano, Leveuret. Nos outros casos, a Torá fala Veneilam, a pessoa pecou o Beshogê. No caso de Shvata Edut, a Torá omitiu isso. Não falou Veneilam. Entre os outros trechos, a Torá diferenciou para dizer que no caso de Shvata Edut, as semanas juraram em falso também Bemezid, trazem o sacrifício. Shvata Picada não foi escrito entre trechos. Então, Rabi Shimon interpretou a Ketera Shavá entre Shvata Picada e Meila, por Malá Mala e Timol Mal, para dizer que no caso de Shvata Picadon, a pessoa só traz o sacrifício, ele jurou que não recebeu o depósito, Beshogê, sem saber da proibição. Sabendo da proibição, não traz nenhum sacrifício. Isso fala aqui, Agmará, paramos aqui por hoje, não percam amanhã, Bedat Hashem, vamos ver casos de julgamento sobre cobrança de dinheiro que não tem Shvata Edut. Vamos ver assuntos sobre os nomes de Hashem e a proibição de apagar os nomes de Hashem, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amém e Amém.